Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O PROCON de Ponta Grossa faz um alerta. Há novos golpes circulando na cidade contra empresários. Confira com a Rafaela Lorenzen.
O PROCON de Ponta Grossa alerta sobre novos casos de golpes contra empresas de comércio e prestadoras de serviços na cidade. De acordo com o PROCON, os empresários recebem ligações de pessoas que se apresentam como funcionários de guias telefônicos e centrais de atualização online, pedindo a atualização de dados. Ainda segundo o PROCON, os golpistas insistem para que os empresários confirmem os dados básicos. Depois que os dados são passados, as vítimas recebem um e-mail de confirmação que vem assinado por um membro da quadrilha, estipulando um pagamento mensal de R$300 durante 3 anos. Em 2012, esse mesmo golpe foi registrado por um empresário da cidade. A vítima recebeu os boletos, mas não realizou os pagamentos. Os golpistas, então, negativaram o nome do empresário nos serviços de proteção ao crédito. De acordo com o coordenador executivo do PROCON de Ponta Grossa, Edgar Rampf, golpes como esse sempre são aplicados. O coordenador ainda orienta que os empresários que são procurados com proposta de atualizações de cadastro solicitem de imediato o envio de comunicação por escrito, correspondência ou e-mail, especificando o tipo de serviço oferecido e a existência de possíveis custos. Em caso de contratação desautorizada, o coordenador orienta que a vítima procure imediatamente o PROCON e a Polícia Civil. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
A Universidade Estadual de Londrina publicou a lista dos candidatos aprovados na segunda fase do vestibular de 2018. Mais de 20 mil candidatos disputaram 2.480 vagas em 53 cursos de graduação. A pré-matrícula deve ser feita entre os dias 24 e 30 de janeiro no portal do estudante. O governo do Paraná fez a entrega de 176 títulos a pequenos produtores rurais do Vale da Ribeira. Mais informações com Léo Gomes.
O governador Beto Richa entregou nesta quarta-feira os títulos definitivos de propriedade a 176 famílias de pequenos produtores de Doutor Ulisses, Itapiruçu e Rio Branco do Sul, no Vale do Ribeira, uma das regiões paranaenses com o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. As propriedades, que somam quase 1.100 hectares, estão em terras pertencentes ao Estado. Há anos as famílias aguardavam a regularização. Em Doutor Ulisses, 54 famílias receberam documentos definitivos. Em Itapiruçu, foram entregues documentos a 112 famílias do próprio município e a mais 10 de Rio Branco do Sul. Com esta entrega, chega a 568 o número de famílias beneficiadas nos três municípios de 2012 para cá. O trabalho de regularização fundiária é feito pelo ITCG, Instituto de Terras, Cartografia e Geologia. Em todo o estado, de 2011 a 2017, foram entregues 3.129 títulos de propriedades em terras devolutas. Além disso, o ITCG atua em regularização de pequenas propriedades que ocupam terras particulares. Em 7 anos, foram regularizadas 1.916 propriedades. Somadas as duas modalidades, chega a 5.045 o número de famílias beneficiadas. O presidente do ITCG, Amílcar Cabral, explica que o trabalho de regularização fundiária foi retomado em 2011.
Desde que o governador Beto Richa assumiu o mandato em 2011, determinou que a gente criasse um programa de regularização fundiária que pudesse atender o Paraná com investimentos do governo do estado, que proporcionou que hoje a gente pudesse estar aqui entregando esses títulos de imóveis aqui do município. E nós, graças a Deus, estamos concluindo esse trabalho.
Um dos produtores atendidos é Jamerson de Souza Melo, de Doutor Ulisses. Ele, que vive com a família em uma propriedade de 3 alqueires, conta que a titulação os deixa mais tranquilos.
Benefício para a vila toda, né? Porque a maior parte do pessoal não tinha documento nenhum dia, um benefício, por exemplo, do governo. Ficamos todo mundo legalizado, né? Documentinho, tudo certinho.
O trabalho de regularização de propriedades para famílias em terras particulares é feito pelo PRORural, programa do governo do estado que conta com recursos do BIRD, Banco Mundial. No encontro em Itapiruçu, o governador Beto Richa confirmou ainda a obra de pavimentação da estrada que liga a sede do município ao bairro de Pombas. A obra, já em licitação, vai receber investimento de R$1.400.000 por meio de convênio com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Um novo protocolo de atendimento para pacientes com hepatite e artrite está sendo implantado no Sistema Único de Saúde. Um projeto piloto foi testado em 3 estados e deve ser ampliado para o resto do país durante este ano. Daiana Vitor.
O uso correto dos remédios é fundamental para a eficácia de qualquer tratamento e também para evitar desperdícios. Um projeto piloto do Ministério da Saúde de Assistência Farmacêutica para pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, com hepatite e artrite reumatoide, já está em andamento em São Paulo, Bahia e Distrito Federal. Até o final deste ano, mais 7 estados serão incorporados. Outra novidade é que a pasta ainda vai investir R$ 22 milhões de reais para estruturar o sistema farmacêutico do SUS em 629 municípios. Nos estados onde o projeto já funciona, os farmacêuticos orientam os doentes sobre quantos remédios tomar, de que forma, o melhor horário, entre outras informações. As novidades foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde durante reunião do Conselho Federal de Farmácia. Segundo o presidente do órgão, Walter da Silva Jorge, o trabalho do farmacêutico no SUS era mais burocrático e, a partir deste projeto piloto, passará a ser mais humanizado.
O farmacêutico tinha um papel quase que exclusivamente voltado para a gestão da assistência, né? Para a farmácia, para a entrega do produto. Hoje ele passa a ser um cuidador das pessoas, ele passa a cuidar da saúde das pessoas na medida em que todo esse procedimento de serviço que pode ser realizado pelo farmacêutico estão codificados na tabela CIA-SUS.
Daiana de Mello descobriu ser portadora da artrite reumatoide há 8 anos. Ela usa medicamento biológico oferecido pelo SUS. Segundo Daiana, muitos pacientes não recebem orientações sobre como armazenar corretamente os remédios e que será muito bom ter esse tipo de informação.
E muitos pacientes relatam que chegam na farmácia de alto custo e são atendidos por um atendente que muitas vezes não informam como que a pessoa deve armazenar o medicamento, principalmente o biológico. Eu acredito que com essa atitude, né, de ter um profissional ali orientando, vai ser excelente, vai evitar, né, desperdício de medicamento, descarte e um medicamento ter mais qualidade, né.
A partir de fevereiro, todo atendimento farmacêutico no SUS será identificado. Hoje não existe uma base de dados que mostre quais atividades esses profissionais desempenham. A ferramenta servirá para tornar a gestão de medicamentos mais eficiente, segundo o Ministério da Saúde. Em 600 dias, a pasta conseguiu economizar mais de 4 bilhões de reais com a compra mais racionalizada dos remédios. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
E assim a gente termina mais esta edição do Paraná de hoje. Quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018. A sexta-feira está chegando. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.